a todos os pensionistas e reformados, é dizer que o pagamento do presente dos direitos que são seus, que a lei previa, é uma benesse que serve para justificar cortar os seus direitos no futuro. Isso é que é odioso. Bem pode, Sr. Primeiro-Ministro, tratar o Bloco de Esquerda com desdém. Hoje, como no passado, é para o lado que dormimos melhores. Era de julgar que já tivesse aprendido a lição, para esta altura. Mas sabemos como as palavras podem ser cortantes. E, por isso, as perguntas que nós fazemos ao Governo doem. Doem porque são aquelas que fazem a diferença, que demonstram as incongruências e os truques de quem se diz ter o orçamento mais à esquerda de sempre e, na prática, copia tantas das políticas da direita na sua escolha. Sabemos, por isso, que da parte do Partido Socialista há uma expressão taxativa que o Sr. Ministro das Finanças, mais uma vez, lhe reconheço o crédito, pode aqui apresentar. Dizia ele, o PS em maioria absoluta é muito diferente. E nós sabemos, reconhecemos isso no passado. Nem o modelo do animal feroz parece ser escrito de forma diferente daquilo que nós já conhecemos. Mas não era sempre assim. Houve um tempo em que até o PS achava que havia vida para além do déficit e que as escolhas não estavam apenas e só reféns de Bruxelas. Mas hoje sabemos, disse o Sr. Ministro das Finanças, que o governo do PS é bem diferente. E sabemos como nas escolhas fundamentais prefere colocar-se ao lado dos patrões, dos mais ricos, deixando para trás os combates às desigualdades e entregando os salários e as pensões ao empobrecimento. Da nossa parte, saiba o Governo, saiba o país. Seremos a voz da oposição ao empobrecimento e às desigualdades. Hoje, como no passado, sabemos que isso da inevitabilidade é uma construção dos de cima, dos mais ricos, dos instalados. E cá estaremos para mostrar que a inevitabilidade tem pés de barro e que a defesa dos salários e das pensões, a defesa do poder de compra das famílias, é a defesa do futuro do nosso país. E essa chamada, podem ter certeza, nós não falharemos. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, os membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados. E o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PS, Bruno Aragão, a quem deu de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu inicio exatamente com a sua expressão truque. Aliás, uma expressão que já tinha utilizado até um dia destes, sobre truque de comunicação. E foi exatamente isso que me baralhou um pouco, porque pegando nos lucros excessivos e depois da explicação de ontem, depois das medidas que já foram tomadas, isso é um truque de comunicação, porque o senhor sabe perfeitamente sobre isso qual é a posição do Governo. Mas então vamos ver e pegar na narrativa, utilizando a sua expressão, na narrativa da sua intervenção. Porquê é que o Bloco de Esquerda tem tanta necessidade de fazer passar a ideia de que isto é mesmo um orçamento de direita? Essa é que é a pergunta que nós devemos fazer. Porquê é que insistem nessa narrativa? Por uma coisa simples, que aliás explica o que a senhora deputada Catarina Martins ontem dizia, porque é que a direita também quer fugir à discussão sobre este orçamento. Por uma coisa simples, porque primeiro o Partido Socialista era despesista. Bom, essa narrativa morreu. Depois, o Partido Socialista não conseguia manter contas certas e, com isso, promover crescimento. Bom, ao longo do tempo, essa narrativa morreu. Faltava uma narrativa, que era a narrativa de que, num momento verdadeiramente difícil, o Partido Socialista conseguia continuar a fazer a mesma coisa, contas certas e promover crescimento. É essa a narrativa que este Orçamento de Estado vem desmontar. E aí é difícil à direita e é de facto difícil ao Bloco de Esquerda, e eu digo também porquê, utilizando a expressão do simulacro de negociação que o Bloco de Esquerda disse que não fazia. O problema não é o simulacro de negociação. O Bloco de Esquerda tenta é fazer um simulacro de discussão. E porquê? Porque quando os momentos são verdadeiramente difíceis, como foi o caso da pandemia e como é agora o caso da situação económica, da inflação, o Bloco de Esquerda o que fez? Não se comprometeu. E não se compromete, porque aí, de facto, é bastante mais difícil. E a minha pergunta é simples, considerando a narrativa, e continuo a utilizar a sua expressão, que aqui tentou deixar, que é, eu penso que o Bloco de Esquerda tem que, de uma vez por todas, deixar também de uma forma simples, clareza naquilo que defende aos portugueses. E duas perguntas simples. A primeira, para o Bloco de Esquerda, manter contas certas é importante ou não? Ou é sim ou é não, de forma tranquila. E a segunda pergunta, que é a mais importante, para o Bloco de Esquerda, manter as contas certas são ou não uma garantia de que políticas públicas, capacidade de as executar, capacidade de ter medidas sociais, são também asseguradas por essas contas certas. E de uma forma simples... Porque de uma forma simples, o Bloco de Esquerda nunca conseguiu responder a isto. E termino com a expressão que a senhora deputada Catarina Martins ontem dizia, que é: o Governo não escolheu a crise, mas escolheu a resposta. Eu acho que o Bloco de Esquerda também nunca escolheu as crises, mas escolheu as respostas, quer na altura na pandemia, quer agora. E as respostas foi não se comprometer e saltar fora. E eu acho que isso também deve ficar claro para os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Aragão. Para responder, palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Aragão, agradeço a sua pergunta e vou responder-lhe primeiro com um exercício e depois com mais conteúdo descritivo. Primeiro exercício. Quem é que... Vamos fazer aqui uma checklist. Checklist de governação à direita. A direita corta salários ou faz empobrecer o poder de compra das famílias? Check. Faz empobrecer as pensões? Check. Faz acordo com os patrões para dar enormes bordas fiscais aos patrões enquanto não baixa os impostos sobre o trabalho? Check. Ora, tudo isto está validado pelo atual Orçamento de Estado. E por isso eu pergunto, Sr. Deputado, este orçamento mais à esquerda de sempre acontece porque o PS perdeu os seus referenciais e já nem sabe bem onde é a esquerda ou a direita, ou porque ele, de facto, passando nessa checklist, é tal e qual o que a direita faria. Mas acrescento mais, o orçamento da direita colocaria em causa a dúvida sobre a sustentabilidade da segurança social? Check. O orçamento da direita colocava os direitos dos pensionistas como se fossem, afinal, benesses, esmolas que o Estado lhe dá, justificados no presente, para a seguir os cortar? Check. Ora, novamente, a checklist da direita aplicada ao orçamento do Estado do PS valida tudo. E por isso, Sr. Deputado, eu gostava de responder-lhe de uma forma diferente, mas para isso o orçamento tinha de ser diferente. E agora, a escolha não é minha. A escolha é do PS, que vai apoiar este orçamento, e é do governo que o apresentou. Mas isso, Sr. Deputado, já ouvimos várias vezes, quando as situações são difíceis, o Bloco de Esquerda põe-se ao fresco. Sr. Deputado, quando foi a pandemia, quando houve um orçamento retificativo para aumentar a despesa, para responder a todas as dificuldades que havia, o Bloco de Esquerda votou a favor. Votou a favor do orçamento retificativo. Mas já agora, quem é que não o cumpriu? Ora, foi o Governo do Partido Socialista. Ficou reconhecido na Europa como o que menos implementou medidas de resposta à pandemia. Sr. Deputado, quem pensa como a direita, governa como a direita. Já agora nem é uma pergunta da checklist da direita. É só o Primeiro-Ministro, mas eu não lhe vou pagar direitos de autor, mas reconheço-lhe que tem razão. E é, de facto, quem pensa pela direita, apresenta orçamentos de direita. E este também podia ser apresentado pelo PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Passamos para uma outra intervenção pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Pedro Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O ano de 2023 dará continuidade ao ambicioso programa de investimentos na requalificação e modernização da rede ferroviária nacional, que tem por base o programa Ferrovia 2020. Num investimento total superior a 2 mil milhões de euros, cerca de 764 milhões serão executados no ano de 2023. Dos importantes investimentos em curso, destaco a nova linha entre Évora e Elvas, a modernização da linha de Sines, a modernização da linha da Beira Alta, a modernização da linha do Norte entre Ovar e Gaia, a modernização da linha de Cascais, a eletrificação da linha do Algarve, a eletrificação da linha do Oeste no troço entre Meleças e as Caldas da Rainha e ainda a eletrificação da linha do Douro entre o Marco e a Régua. No próximo ano, dar-se-á continuidade à elaboração dos projetos incluídos no PNI 2030, com um investimento previsto de cerca de 8,8 mil milhões de euros até 2030, dos quais 80 milhões de euros em 2023. O PNI, que está dividido em três grandes prioridades. 1. A criação do eixo de alta velocidade entre Lisboa e o Porto e entre o Porto e Vigo, com o lançamento dos primeiros concursos já em 2023. 2. A resolução dos constrangimentos no acesso às áreas metropolitanas, na linha de cintura entre Roma-Arieiro e Braço de Prata, na linha do Norte entre Alverca e Azambuja, na linha do Minho entre Contumil e Ermesinde. 3. A conclusão da eletrificação e modernização da rede, na linha do Oeste, entre as Caldas da Rainha e o Lourissal, na linha do Douro, entre a Régua e Pocinho, na linha do Alentejo, entre Casa Branca e Beja, na linha do Voga. Além destes, existem ainda outras prioridades, tais como a modernização da linha do Alentejo, entre Poceirão e Bombel, a renovação da linha do Sul.
Ao Sr. Deputado, permita-me que eu interrompa, porque gostava de pedir à Câmara um pouco mais de serenidade e de silêncio para que o Sr. Deputado Pedro Coimbra possa expressar-se com toda a liberdade que lhe compete e a que tem direito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É de facto de bom tom respeitarmos uns aos outros. Além destes, existem ainda outras prioridades, tais como a duplicação e modernização da linha do Alentejo entre o Poceirão e Bombel, a renovação da linha do Sul entre Torrevã e Tunes, a modernização da linha de Vendas Novas. Mas também no material circulante o investimento será muito significativo. Com a adjudicação de 117 novas automotoras elétricas, no valor global de 819 milhões de euros, dos quais 81,9 milhões de euros em 2023. Mas ainda, com o lançamento do concurso para a aquisição de 12 novos comboios de alta velocidade no valor de 336 milhões de euros. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, quando em 2015 António Costa tomou posse, herdou uma ferrovia moribunda e ao abandono. Hoje, com o mérito de António Costa e com o mérito de Pedro Nuno Santos, está em curso o maior investimento na ferrovia dos últimos 100 anos em Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, também na habitação este orçamento será de investimento significativo, de onde destaco o reforço dos apoios imediatos ao arrendamento, com o aumento de cerca de 30% da dotação do programa Porta 65, para apoiar os mais jovens no mercado privado, que passa de 24,5 milhões de euros para 31,3 milhões de euros. Com a aquisição de 100 fogos prontos a habitar, para colocar no mercado de arrendamento num investimento de 40 milhões de euros. Nas políticas públicas de habitação, para 2023, queria destacar o início do Programa Nacional de Habitação, que será apresentado e debatido